Já andamos para gravar este episódio há algum tempo. Já ando para trazer aqui a Mariana ao podcast há uns bons meses. Aliás, já está na minha cabeça há mais tempo. Já tomámos a iniciativa há uns meses, mas agora é que está a acontecer e ainda bem. Tudo tem o seu tempo, não é? E acho que faz sentido trazer-te agora nesta altura. A Mariana, para quem não a conhece, porque ela já foi várias vezes mencionada aqui no Word Sobre Azul, ela é educadora menstrual e sexual, com foco na saúde, no prazer e no autoconhecimento. E ela tem uma comunidade, da qual eu também já fiz parte, que é a comunidade Young Cycles, onde falam sobre vários temas dentro destas áreas da saúde, da sexualidade, e sei que continuam todos os meses a trazer temas novos, tudo dentro desta área, mas é uma prova mesmo de que há muito para falar dentro destas áreas. E o meu objetivo com este episódio é mesmo desmistificar certos preconceitos e ideias em relação à sexualidade, ao corpo da mulher. Por isso, Mariana, finalmente, seja bem-vinda ao Ouro Sobre Azul.
Obrigada. Olha, é mesmo muito bom estar aqui. Tu sabes que eu também sou ouvinte assídua do podcast e gosto muito, portanto, é assim uma honra agora fazer parte.
Olha, eu queria começar por te perguntar como é que surgiu assim, o teu interesse por este tema da sexualidade, do ciclo menstrual, de saber mais sobre o corpo da mulher. Se foi algo que meio que já cresceu contigo ou que foste apercebendo e foste ganhando interesse?
Olha, de certa forma eu acho que sempre tive algum interesse por esta área, mais pela parte da sexualidade, se calhar. Nunca tive muito pudor, sabes, em falar sobre isso, mesmo com a minha mãe. Fazia-lhe muitas perguntas, que ela até ficava assim meio constrangida, não é? Tipo, eu com 13 anos a fazer perguntas sobre coisas sexuais e não sei o quê. Portanto, sempre tive assim mais essa vontade. Mas depois, quando ganhei mesmo interesse por estudar mais, até começou mais na parte da educação educação menstrual, da parte do ciclo menstrual. Porque foi basicamente, tanto foi quando eu estava na faculdade e até foi através de um podcast que eu ouvi falar a primeira vez, até com a Bárbara e o Bel, não sei se conheces a Bárbara.
Acho que não.
Ela trabalha também nesta área da proteção de fertilidade e eu ouvi um podcast, acho que foi tipo em 2018, acho que foi em 2018, porque foi antes de eu ir de Erasmus, eu fui em 2019. E foi, ou seja, comecei a ouvir coisas que eu nunca tinha ouvido sobre o corpo da mulher, não é? Estas questões de conseguir observar os indicadores de fertilidade, o muco cervical, a temperatura basal, que são coisas que não se falam, não é? Na escola ou mesmo em casa, não é? Nunca tinha ouvido falar daquilo. E eu fiquei assim bastante, tipo, impressionada como é que isto existe e nunca me disseram, não é? Nem a mim, nem às minhas amigas. Então comecei a ter mais esse interesse por essa área do ciclo menstrual e lá está, a parte da sexualidade eu sempre tinha tido um bocadinho de interesse, até mesmo como eu estudei psicologia, até tinha considerado depois ir para a parte mais da sexologia e assim. Entretanto não fui, porque depois comecei também a dedicar-me mais à parte da educação menstrual. Mas, pronto, acho que fazia sentido também depois ir para a parte da sexualidade, educação sexual, que é uma área que acho que é super, super importante e que tem que ser mais desmistificada, mais falada, não é? Tal como a parte menstrual, que também acho que se complementam também de certa forma.
Eu achei muito curioso dizeres aquela frase de porque é que ninguém me disse isto antes ou quem me dera saber isto antes, porque foi um bocadinho aquilo que eu também senti quando comecei a aventurar-me mais sobre estes temas e também, curiosamente, no tema, por exemplo, da sustentabilidade, que é um tema que eu também falo muito aqui, a minha reação foi precisamente a mesma, porque parece que não temos acesso a essa informação como temos acesso a informação sobre outros temas de forma livre e sem tabus, sem tentar omitir nada. E isso faz com que muitas mulheres tenham conhecimento, mulheres e homens e toda a gente, tenham um conhecimento muito limitado sobre o seu próprio corpo, sobre o ciclo menstrual. E eu queria perguntar-te porque é que é tão importante que nós mulheres e que a sociedade conheça o seu corpo e conheça como é que funciona um ciclo menstrual e se depois podia explicar assim de forma muito breve como é que funciona.
Sim, olha, eu acho que é super importante, primeiro porque é nós, pessoas que temos de facto um ciclo menstrual, dar-nos outro conhecimento sobre nós mesmas, não é? E nós, no geral, acho que somos um bocado desligadas do nosso corpo. Desligadas enquanto sociedade hoje em dia, não é? A não ser que realmente dediques a, pronto, explorar um pouco mais essa parte. No geral, não é uma coisa muito praticada, não é? Mesmo na escola, acabamos de estar muito focados na parte mais científica, na parte linguística, nessas disciplinas, pronto, mais mentais, não é? E não trabalhamos a parte do corpo, portanto, não é? Temos educação física, mas, quer dizer, pronto, não é bem, pronto, a mesma coisa. Então, eu acho que, no geral, falta muito essa parte. E o ciclo menstrual é, sem dúvida, uma parte do corpo que nos permite também conectarmos mais com ele e até conhecermos um bocadinho melhor, se estivermos atentas às diferentes fases, como é que nos vamos sentindo nas diferentes fases. Então, eu acho que acaba por ser um fator, um elo de ligação a nós mesmas, tanto fisicamente como também mentalmente, emocionalmente. E para além de ser muito bonito também perceber estas mudanças, é isso, que acabamos por conseguir tomar decisões também mais conscientes, porque se eu já sei, não é, que na fase menstrual me costumo sentir assim, se calhar não apetece tanto sair, etc., então por que não também dar atenção a isso e não viver todos os dias como se fossem iguais, porque realmente não são, não é? No nosso corpo estão a acontecer coisas diferentes, e então valorizar isso também nos pode trazer mais tranquilidade, digamos assim, e bem-estar. E enquanto sociedade no geral, acho que é super importante também, mesmo lá está, pessoas que não têm ciclo menstrual, terem esse conhecimento, porque eu, mesmo que eu não tenha ciclo menstrual, eu de certeza que conheço várias pessoas à minha volta que têm, não é? E então também ter esse conhecimento, até mesmo numa relação entre o homem e uma mulher, por exemplo, pode ser, se o homem estiver mais incluído nestas questões, pode ser mais tranquilo até a nível de comunicação, não é? Como em tudo, não é? A comunicação, sobretudo, é importante, mas aqui também, porque, e não apenas aqueles mitos de que, ah, pronto, está com TPM ou não sei o quê.
Exato.
Pronto, também desconstruir um bocado isso, mas de facto falar sobre o que é que a pessoa realmente sente, e poder, e depois para a questão da fertilidade, não é? Se quisermos engravidar, também é super importante, e também muitas vezes isso não acontece. Quando queremos engravidar é que começamos a pensar sobre isso, não é? E depois, pronto, às vezes pode ser muito overwhelming nessa altura, porque depois é tudo uma pressão, porque tenho que engravidar já e não estou a conseguir, e afinal não sei nada sobre isto. E se já soubermos à partida como é que as coisas funcionam, acho que acaba por ser um processo muito mais tranquilo. Claro que pode ser na mesma, pode ter outras questões, mas conhecimento à partida acho que acaba por tranquilizar muitas vezes.
Estavas a falar aí nessa parte do autoconhecimento, que eu acho que é muito interessante e que eu também fiquei fascinada quando comecei a descobrir mais sobre o ciclo menstrual, sobre como é que funciona o nosso corpo, porque no fundo está tudo ligado, não é? E tu estavas a dizer que muitas vezes acabas por guiar mesmo a tua própria vida, a tua rotina, consoante a fase do ciclo em que estás, e eu queria-te perguntar se sentes que isso é fácil, tendo em conta que não vivemos numa sociedade que respeita isso e que as coisas não estão construídas de forma a respeitar essa, que é algo tão natural, não é? Essa parte mais natural de ter um ciclo menstrual.
Sim, sem dúvida que não é fácil. Não é fácil, isso é uma coisa que eu também falo às vezes, não é? Que o mundo do trabalho está muito construído para o corpo masculino. E faz sentido, sendo que nós antes acabávamos por ficar mais em casa a tomar conta da família, não é? E os homens aqui iam trabalhar. E então foi tudo organizado à volta do corpo masculino, que não tem este ciclo mensal. Tem outro ciclo, penso que mesmo diário.
Acho que é diário,
não sei, assim,
sim.
Muito
também
li sobre
isso. Coisa sobre isso.
Sim. Mas pronto, mas é diferente. E assim, nós temos diferenças biológicas, faz parte, não é? E claro que idealmente isso seria mais respeitado, mas sabemos que não é. E ainda hoje em dia, se tu disseres que não vais trabalhar porque estás menstruada, eu acho que não é muito bem visto, não é? Ou então tens quase que estar a morrer, tens que ter endometriose ou tens que ter alguma doença grave,
claro,
para ser considerado válido não ires trabalhar. Enquanto que, no meu ver, no mundo ideal, não é preciso. Tipo, basta, se calhar, não te sentires tão produtiva, não é? Não te sentires, de facto, com vontade. E às vezes pode ser só uma manhã, pode ser só um dia. Portanto, não é ficar em casa a menstruação inteira, porque até nós não nos sentimos iguais durante todos os dias que estamos a sangrar, não é? Porque depois também começamos logo... E tu há bocado disseste-me para explicar e eu não expliquei nada, mas pronto.
Faz o tempo.
Sim. Mas pronto, basicamente posso então introduzir aqui. Nós, no primeiro dia de menstruação, é quando temos as hormonas mais em baixo, não é? Por isso é que estamos a sangrar. E depois, nós vamos continuar a sangrar durante mais uns dias, mas já estamos novamente a produzir hormonas. O próximo ciclo já está a começar, porque isto nunca para, não é? Então, é normal que o primeiro dia sendo aquele dia que estamos mesmo a sangrar, mesmo precisamos de usar já algum coletor, um pence, etc., é normal que nos sintamos um bocadinho mais, com menos energia, não é? Pudéssemos ficar mais na cama, no sofá, enroscadinhas, a descansar. E às vezes temos mesmo desconforto físico, não é? E às vezes acabamos por recorrer muito logo a comprimidos, não é? Para aliviar esses desconfortos, porque temos que ir trabalhar, não é? Mas, por exemplo, eu como também tenho a sorte, entre aspas, ou também fiz esta escolha, não é? De não ter um trabalho fixo das 9 às 5, por exemplo, muitas vezes consegui ficar a descansar nesses dias e sem tomar medicação, o desconforto passa, a dor passa, porque às vezes basta só descansar, basta só ficarmos um bocadinho ali mais na nossa. Mas eu sei que muita gente, a maior parte das pessoas não tem essa possibilidade, tem que ir trabalhar, não é? Então nós corremos logo, toma um brufen e pronto, vamos trabalhar. Claro que isso depois também tem algumas consequências, porque também estar a tomar brufenos todos os meses não é a coisa mais saudável, nós sabemos, mas sim, respondendo à questão, claro que não está, o mundo do trabalho não está adaptado. E hoje em dia até se fala às vezes de licença menstrual e assim, que eu acho que é um tema interessante. Não sei qual é a tua opinião, mas pronto, mesmo a licença menstrual aprovada em Espanha, por exemplo, é só para quem tem mesmo uma declaração médica, não é?
Okay.
Portanto, uma pessoa tem que ter mesmo, não é simplesmente, não te sentes tão produtiva ou não te sentes tão bem para ir trabalhar e podes simplesmente faltar um dia, não é assim que funciona, tens de ter mesmo uma declaração médica. Mas não sei se sabes, em Portugal, tipo, há alguns anos, muitos anos, não sei, tipo anos 90, acho eu, havia mesmo uma licença, tipo, tu podias simplesmente faltar, supostamente, se estavas menstruada. Okay. Na altura que se falou da menstrual, também se falou um bocadinho sobre isso, eu agora já não sei bem, pronto, todos os detalhes, mas sei que, e isto é engraçado, como é que antigamente tínhamos essa liberdade e agora sentido. Já não temos.
Sim.
Yeah.
Não, eu acho que por acaso era algo que eu te ia perguntar, porque acho que faz todo sentido levantarmos estas questões e estas hipóteses. E ainda que muita gente não concorde e que veja aqui um problema, eu acho que tanto o mundo do trabalho precisa de uma revolução, como o modo como a sociedade olha para a menstruação e para a sexualidade feminina também precisa de uma revolução. Por isso acho que é fundamental levantarem-se estas questões e falar sobre isto, sobre uma licença menstrual, sobre o facto de... Lá está, o que acontece é que muitas vezes, se alguém está com uma gripe, por exemplo, vai trabalhar na mesma, porque o que interessa é a produtividade... Então também ninguém liga ao facto de tu não estás bem porque estás com a menstruação, também tens de ir trabalhar e ponto. E isso é uma coisa que me revolta muito, porque lá está, devíamos ouvir mais o corpo, e se ele nos pede descanso, se ele nos pede para parar, se calhar depois vamos ser ainda mais produtivos quando regressarmos. E isto ultrapassa qualquer questão, lá está, de ser menstruação ou não. É uma questão de nós, enquanto seres humanos, estarmos mais conectados com o nosso corpo, pelo menos eu acho que é isso.
Sim, eu concordo plenamente, porque mesmo quando eu estou doente, lá está, com uma constipação, com uma gripe, eu também sinto isso, sabes? Eu, pronto, porque eu faço várias coisas, não é? E alguns dos meus trabalhos, de facto, tenho patrões, digamos assim, e se eu digo que estou doente, que não posso ir trabalhar porque estou constipada, porque estou engripada, é logo um escândalo também, percebes? É tipo, como assim? É como se fôssemos obrigados a ir trabalhar, quer estejamos bem, quer não estejamos. E a mim também me faz muita confusão, portanto, eu concordo plenamente. Nem devia ser... lá está, é uma coisa muito geral de facto, respeitarmos quando não nos sentimos bem, porque estamos a ir trabalhar sem nos sentirmos bem, será que vamos ser produtivos, de facto, não é?
Exato.
Pronto.
E eu queria-te perguntar como é que achas que, enquanto sociedade, podemos trabalhar para combater estes tabus associados à menstruação, à sexualidade feminina, e não vermos alguém que precisa de ficar em casa porque não está bem, não está com energia para trabalhar, como algo normal e algo que é saudável e que não significa que aquela pessoa não quer trabalhar ou que está a ser preguiçosa, como muitas vezes se diz.
Olha, não tenho nenhuma solução assim perfeita. Eu acho que, pronto, é toda uma mudança de mentalidades que vai demorar muito tempo ainda, acho eu. Mas pronto, a nível de desconstruir um bocadinho o tabu, eu acho que sem dúvida falar sobre isso já é importante. Portanto, estas conversas que estamos a ter aqui, e hoje em dia cada vez mais pessoas também sinto que estão a falar sobre a menstruação, sobre o ciclo menstrual, e eu acho isso muito, muito positivo, não é? Porque de facto é uma coisa super natural, portanto não tem que haver problemas em falar sobre isto, sexualidade é a mesma coisa. Já há iniciativas fixe também, mas pronto, ainda é muito... Sinto que em Portugal ainda é muito 50-50, não é? Metade das pessoas já estão a querer desconstruir e falar e fazer coisas fixe, outra metade está muito tipo, vocês estão todos loucos, o que é que está a acontecer? Isso é um assunto privado, parem. Então, pronto, Portugal é muito, não é? Eu sinto que na Europa, uhum, não é? Nós estamos um bocado no meio, porque eu sinto que há países que estão, sem dúvida, piores do que nós, nestas questões mesmo legais e sociais também. Mas depois também, se olharmos, por exemplo, para a Europa mais central do norte, não é? Há países que estão muito mais à frente. Portanto, nós estamos aqui muito divididos, eu acho. O nosso país é muito, não é? Assim, metade-metade nessas coisas.
Sim, sem dúvida. E eu queria-te perguntar, precisamente por termos muita falta de informação e muita gente que ainda... por pudor ou por vergonha ou porque nunca teve acesso a esta informação, que aspectos a nível de saúde menstrual ou de conhecer o corpo é que tu achas que alguém que nunca teve contacto com esta informação devia começar por aprender e por perceber?
Uhum. É assim, nós de facto na escola nós falamos sobre o ciclo menstrual, não é? Nós, pelo menos no nono ano, uhum, só que acaba por ser falado de uma forma muito impessoal, não é? Tal como todas, nós falamos de vários sistemas do corpo, não é? E o sistema reprodutivo é um deles. Claro que o ciclo menstrual é mais do que um sistema reprodutivo, não é? Depois tem aqui as outras vertentes. Portanto, eu acho que era ótimo, obviamente, também começarmos a falar mais nas escolas sobre estas questões, sobre sexualidade também. Mas o que é que uma pessoa pode fazer por si mesma, tipo em casa? É isso, é a pergunta, não é?
Sim, imagina que alguém que nos está a ouvir agora neste momento e nunca, não conhece, não está muito por dentro destes temas, por onde é que poderia começar a procurar informação, o que é que deve priorizar, digamos, uhum, assim, para começar a perceber mais sobre si, sobre como é que funciona o seu corpo? Sim,
assim, em termos de livros, por exemplo, nós temos o livro Não É Só Sangue, da Patrícia Lemos. É Lemos, não é?
Uhum.
É, sim.
Sim,
sim, que eu acho que é muito completo também, fala sobre estas questões todas do ciclo menstrual. Sim, também podem ir ao meu Instagram, se quiserem. Tenho lá algumas coisinhas.
Sim.
Assim, hoje em dia é muito fácil procurar na internet e vão encontrar imensa coisa, de certeza. Depois é um bocadinho também... Pronto, também... Depois também temos a parte mais pessoal no começarem... a registar, também fazer alguns registros sobre o ciclo, que também pode ser interessante. Quando é que o primeiro dia da menstruação, depois como é que se estão a sentir, não é? Simplesmente como é que se estão a sentir, é um ótimo sítio para começar. Se sentem que dormiram pior ou melhor, e depois também comparar esses registros pode ser interessante. Reparar que se calhar eu durmo sempre um bocado pior nesta fase do ciclo, porque é que isto será? Fazer questões, não é? E depois também ir percebendo que o nosso estilo de vida também vai influenciar o ciclo. Portanto, se eu também estou mais estressada, é normal que também, se calhar, este ciclo não corra tão bem, tenha mais, se calhar, sintomas de TPM, por exemplo. Está tudo conectado. Portanto, é começar a explorar, procurar conhecimento fora. Já há várias páginas de Instagram que falam sobre isto. Portanto, se procurarem ciclo menstrual, menstruação, vão encontrar coisas, de certeza. Os livros também, e depois também a outra parte do conhecimento que é mais interna, não é? Portanto, consolidar um bocadinho os dois, porque também o que está escrito é sempre uma coisa mais generalizada, mas é sempre, nós somos todas seres diferentes, não é? Portanto, temos sempre a nossa individualidade, então depois é também, pronto, fazer essa investigação mais interna, que eu acho que acaba por ser, se calhar, a mais importante até.
Antes de irmos aqui para o segmento das perguntas, que eu achei que era muito importante incluir neste episódio, porque eu sei que muitas vezes não temos um sítio seguro onde fazer certas perguntas. E eu pensei, bem, já que a Mariana vem cá, eu vou aproveitar, vamos abrir aqui o jogo e permitimos que vocês fizessem algumas perguntas de forma anónima, portanto, foram completamente anónimas, nós não sabemos quem as disse e nem sequer vamos partilhar essa informação, estão completamente seguros aqui e temos aqui algumas perguntas que a Mariana vai ajudar a responder. Antes disso, queria te perguntar assim um ou dois mitos sobre estas questões do ciclo menstrual ou da sexualidade feminina que sejam assim mais comuns ou que te irritem particularmente.
Há vários, não é? Acho que um deles é sem dúvida a questão da pílula, não é? Da pílula regular o nosso ciclo. Isso irrita-me, porque irrita-me que os médicos usem esta expressão, que a pílula regula o ciclo, porque não é verdade. E então faz muita confusão, porque... E não sei se não temos uma pergunta sobre isso, pelo menos temos qualquer coisa sobre a pílula.
Sim.
Pronto, basicamente, e para quem não sabe, porque há muita gente que eu acredito que ainda não sabe, uhum. porque de facto não se deparou com esta informação, e a informação mais divulgada não é correta, mas a pílula não regula o ciclo. Ela regula, sim, o sangramento, não é? De facto, quem tem ciclos irregulares, quando começa a tomar a pílula, vai sangrar sempre na mesma altura, em princípio, mas não está a ter ciclo menstrual, porque o que a pílula faz é cortar o ciclo logo desde o início, portanto não existe ciclo. A nível dos ovários não está nada a acontecer. A única coisa que está a acontecer é que as hormonas da pílula, que são as hormonas sintéticas, que é suposto imitarem a ação das nossas hormonas naturais, mas de qualquer forma não são iguais, não é? Mas vão fazer o endométrio, que é a parte interior do útero, a crescer na mesma, tal como acontece no nosso ciclo menstrual. Não cresce tanto como no ciclo natural, mas cresce na mesma um pouquinho. E depois, quando fazemos a pausa da pílula, o endométrio ele nunca se aguenta sem as hormonas, portanto, paramos de dar hormonas, começa a descamar, e isso é o sangramento. Neste caso, não é menstruação, uhum. porque lá está, não houve ciclo, não houve ovulação, portanto, não é correto dizer que é menstruação. Mas é um sangramento, chama-se sangramento de privação. Portanto, não está a haver ciclo, o ciclo não ficou regulado. São coisas muito diferentes, não é? Sim, eu acho que para mim é muito óbvio, só que não, é muito diferente. Uma coisa é regular o ciclo, de facto, fazer com que ele funcione bem e tenha uma ovulação saudável, tenha as hormonas que é suposto, blá blá blá. Outra coisa é, não há ciclo, só há um sangramento. E na altura, quando se inventou a pílula, até era importante haver este sangramento, não é? Primeiro porque as mulheres podiam achar que estavam grávidas, claro. E mesmo hoje em dia há mulheres que gostam de ter o sangramento por dar-lhes aquela tranquilidade que não estão grávidas, mas na verdade é só uma ilusão, porque aquilo é mesmo, lá está, é uma ilusão. Sim. Não tem nada, não é necessário sequer haver, não é? Podemos tomar a pílula contínua, isto é uma dúvida que também muita gente uhum. tem, podemos tomar a pílula contínua que não tem mal, e os que dizem os estudos em saúde é isto mesmo hoje em dia, portanto, pronto. A pílula não regula o ciclo, é uma informação importante.
Muito importante, sem dúvida. E vamos começar assim agora nas perguntas. A primeira pergunta que eu tenho aqui, eu dividi assim mais ou menos por categorias, vamos começar primeiro por relações sexuais. A primeira pergunta é, tenho 18 anos e nunca tive um orgasmo, não sinto prazer nenhum ao tocar-me, e esta pessoa pergunta se isto será algum problema.
Uhum. Olha, eu acho que esta pergunta é super importante, porque pronto, tem muito a ver com a parte da sexualidade feminina, não é? Que também ainda é um tabu, esta questão mesmo do orgasmo. Pronto, aqui não temos muito contexto também, não é? Mas claro. Eu acho que é super importante, no geral, não é? As pessoas e as miúdas também mais novas tentar descobrirem, não é? Irem descobrindo também o seu corpo, o que é que as sensações que o seu corpo lhes consegue proporcionar. Portanto, ela aqui diz que não tem prazer ao tocar-se, mas não sei como é que ela está a fazê-lo, não é? Se calhar experimentar sensações diferentes, mesmo zonas do corpo diferentes, porque há muitas zonas erógenas. Portanto, é um bocadinho também... não sei, se calhar também está a sentir muita pressão para isto e está uhum. a querer muito que isto aconteça, isto também pode ser contraproducente. Mas, ou seja, eu acho que o que eu aconselharia era, ou seja, procurar estímulos diferentes. O que é que eu ia dizer? Esqueci-me. Será uma coisa. Ah, mas eu acho que, ou seja, brinquedos sexuais, por exemplo, também pode ser interessante experimentar. Podem começar por um mais simples, tipo aquelas boletes mais pequeninas que são mais baratas, se também não quiserem investir muito dinheiro. Mas, tipo, comprarem alguma coisa e irem experimentando. Lá está, não tem que ser só na zona genital, pode ser noutras uhum. partes do corpo também, para entrarem um bocadinho também mais na cena. Criarem também um ambiente assim mais relaxante com vocês mesmas. Eu acho que nós às vezes ligamos muito quando temos relações sexuais com outra pessoa, que tem que ser uma coisa romântica e assim, então... mas porque é que connosco também não pode ser, não é?
Exato,
tipo, termos um date antes, também podemos fazer um jantar para nós mesmas, ou então quem não gosta de cozinhar, também não gosta, podem encomendar uma coisa que vocês gostem. sei lá, não é? Pôr uma música e depois ir explorando um bocadinho, sem pressão.
Exato, acho que é suposto ser algo divertido, não é? Algo leve e não algo que nos cause pressão. E eu acho que aqui, mesmo a questão da idade, acaba por não ser muito relevante, porque há muitas vezes esta pressão de que tenho de fazer X coisa com X anos e parece que há sempre uma data limite para conseguirmos, não só na sexualidade, mas em tudo na vida, na verdade. Para atingirmos certas coisas, parece que temos um prazo de validade. E eu acho que não é bem assim.
Claro que não. Claro que não. E posso dizer-vos que conheço pessoas mais velhas que também nunca tiveram um orgasmo, por exemplo. E mais do que atingir um orgasmo, diria que sentir prazer, não é? E lá está, como estava a dizer, também divertir-nos no processo. Porque às vezes também temos o orgasmo como aquele objetivo. Temos que chegar ali. Mas se retirarmos um bocado essa coisa de temos que chegar ali, podemos ir descobrindo outras coisas entretanto. E depois as coisas vão acontecendo, mas é isso, é sem stress e experimentando várias coisas, sozinha, acompanhada, como for, mas sem aquela pressão e também sem nos submetermos a coisas que, por exemplo, se for acompanhada, não temos que estar também a submetermos a alguma coisa que nos esteja a criar desconforto. Portanto, pronto, acho que é isso.
A próxima pergunta são duas perguntas numa só. Esta pessoa pergunta se é normal ter dores durante as primeiras relações sexuais, após a primeira, e se é normal não sentir qualquer prazer com a penetração enquanto mulher.
É assim, nós sabemos que o nosso órgão sexual é o clitóris, não é? Não é a vagina. Portanto, a vagina é o canal interno, não é? Por fora temos a vulva e temos o clitóris, que tem a sua glande. Isto agora era fixe ter aqui uma imagem, mas pronto, podem ir ao Google e escrever vulva e depois tem lá, assim, lá do clitóris, não é? Na parte de cima tem um capuz também, como um prepúcio, não é? Como o pênis. O clitóris é, na verdade, o equivalente ao pênis a nível de órgão sexual, que proporciona prazer. E eles são bastante parecidos até, porque lá está, o clitóris não é só essa pequena glande, ele continua na parte interna do nosso corpo. E então até é bastante parecido a um pênis. Se vocês procurarem clitóris pênis, no Google também aparecem as duas imagens. Naturalmente, é mais fácil de ter prazer estimulando o clitóris exteriormente, não é? Portanto, diretamente no clitóris, porque interiormente, lá está, o que também se acredita hoje em dia é que todo o prazer e os orgasmos acabam por ser provocados pelo clitóris. Mesmo que seja um orgasmo com penetração, é pelo clitóris, porque o clitóris acaba por envolver a parte das paredes vaginais. Mas a vagina em si não é uma zona com muita sensação, que não é? Portanto, é super normal não haver tanto prazer com penetração. Mas também há coisas que podem ajudar, por exemplo, usar lubrificante. Às vezes também é mais desconfortável porque não há lubrificação suficiente, então usar um lubrificante também pode se tornar a experiência mais agradável. E também, enquanto está a haver penetração, também se pode estimular o clitóris exteriormente, exatamente, ou com as mãos, ou com um brinquedo, e podemos ser nós, pode ser a pessoa com quem nós estamos. Portanto, é um bocadinho, pronto, lá está, ir, mais uma vez, ir explorando, não é? Várias coisas, mas é super normal não haver tanto prazer com a penetração. E qual é que era a primeira parte da pergunta?
Era a questão de ter dores durante as primeiras relações sexuais, após a primeira.
E sim, pode haver esse desconforto, mas lá está, usar lubrificante à base de água, por exemplo, pode ser útil. E também o próprio stress, não é? Se a pessoa está mais contraída, mais nervosa, os órgãos vão contrair e é normal que seja muito mais desconfortável. Se mesmo assim também continuarem com dores, eu também recomendo fisioterapia pélvica, porque pode de facto os órgãos estar ali muito tensos e a fisioterapia pélvica ajuda um bocado a... É quase como uma massagem, uma fisioterapia, só que na zona, lá está, pélvica, não é? Portanto, acaba por ser mesmo internamente, na zona vaginal, e também pode ser importante. Ou então, pronto, se continuar, aí também podem tentar procurar a nível de ginecologia, claro, etc. Mas a maior parte das vezes é mais, pronto, a nível também de falta de lubrificação e estarmos muito tensas. Portanto, mas sim, é normal. Portanto, é normal que isso aconteça. É um bocadinho, lá está, saber o que fazer para melhorar isso.
A terceira pergunta é: O meu namorado nunca teve uma ejaculação com penetração. Tem sempre de recorrer à masturbação. Deve ir ao médico?
Pois, esta aqui também é um bocadinho complicada para mim de responder. O meu foco é mais a parte feminina. Mas, e depois também há pouco contexto aqui, mas é assim, eu acho que se calhar pode ir ao médico, mas se calhar até mais a parte da sexologia até seria mais interessante dar aqui uma perspectiva, diria eu. Porque assim, se ele consegue ter ejaculação, não é que, pronto, que essa parte não esteja a funcionar, não é? Porque está. Portanto, seria só perceber aqui um bocadinho porque é que não acontece com penetração e só acontece com masturbação. Isso poderá até ser uma coisa mais psicológica, não é? Portanto, se calhar, se quiserem investigar um bocadinho isso, claro que sim, pode falar disso com um médico, ou um médico de família, ou um urologista, mas se calhar até mais a parte da sexologia, digo eu, poderia ajudar mais nessa parte.
Isso é outra coisa muito curiosa, porque, no geral, as mulheres mais facilmente procuram ajuda neste tipo de situações do que os homens, não é? Ainda há muito tabu em ver homens a procurar ajuda quando se fala de sexualidade.
Sim, e depois até estava a falar disso com uma amiga minha há pouco tempo, que é, nós temos a ginecologista, não é? Que muitas vezes até vamos logo por rotina, para tomar a pílula ou não sei o quê, e não é comum os rapazes irem, não vão à ginecologista, e também não é comum ir a um urologista falar sobre sexualidade, e mesmo com os médicos de família, a questão do planeamento familiar, pronto, nós também até falámos disso na comunidade, portanto, sim, devia ser muito mais normalizado, não é? E os médicos de família deviam falar com uns e com outros de igual forma sobre essas questões.
Passando aqui para a questão da pílula, até que ponto a pílula pode alterar a libido?
Portanto, aqui libido, não sei se estão a referir-se, pronto, desejo sexual, não é? Também há vários tipos de desejo sexual, se calhar podemos tentar fazer algo para também alimentar esse desejo. Agora, sim, pode influenciar, não sei dizer assim, tipo, em que medida, assim, muito concretamente, mas sim, pode influenciar.
E ainda dentro da questão da pílula, quer deixar de tomar a pílula, por onde começar?
Então, por onde começar? Eu acho que pensar porque é que querem deixar, não é? E se estavam a tomar a pílula para prevenir uma gravidez, o que é que vão fazer a partir desse momento para prevenir uma gravidez? Podem falar também com a vossa médica ou médico, por exemplo, se tiverem um médico de família que vos acompanhe, que se sintam à vontade para falar sobre esse tema. Às vezes a pílula faz com que ficamos um bocadinho sem, ou seja, baixa os níveis de algumas vitaminas, portanto podem pedir para fazer análises também, para ver se está tudo bem, mas é assim, vocês podem simplesmente deixar de tomar a pílula, não vai acontecer nada de grave. Pode acontecer é também o ciclo demorar algum tempo a voltar a regular, portanto também estar preparadas para isso, não é? Podem sofrer, às vezes há pessoas que, pronto, aparece acne, portanto as hormonas tiveram paradas e agora vão começar a funcionar, há coisas a mudar no nosso corpo, então é normal que haja alguns efeitos disso. Portanto, eu acho que é tipo estar preparada para isso, informar-se sobre o que é que pode acontecer, também há vários livros que falam sobre isso. E pronto, e a nível de contracepção também perceber, ou então se tomaram a pílula por outra razão, por exemplo, porque tinham ciclos irregulares, também tentar então agora ver como é que os ciclos estão e depois tentar perceber se tiverem irregulares na mesma, porque é que poderá ser. Acho que é um bocadinho por aí, não é? Fazer esse... Estar preparada, porque coisas vão mudar, porque eu sei que há muitas pessoas que querem deixar e depois deixam, mas começam a... Ou aparece acne, ou têm dores, ou não sei o quê, então voltam, não é? Porque não, pronto. É assim, é normal que possa acontecer algumas coisas, porque de facto a pílula estava ali também a cobrir coisas, não é? Que não estavam a acontecer. Portanto, é um bocadinho estar preparada para que haja um período de adaptação. E se pudermos ser acompanhadas nesse processo, ótimo, não é? E pode ser por um médico de família, pode ser por uma ginecologista, pode ser por uma nutricionista também, se for mais por aí, pode ser por uma naturopata, homeopata. Portanto, pode ser muitas formas. Ou se quiserem depois aprender a observar o ciclo também, ter esse acompanhamento. Pronto, acho que é um bocadinho por aí, não há uma forma, mas é estar preparada e depois... tranquilamente ir vendo o que é que acontece e ter acompanhamento também, que pode ser importante.
O que fazer se um profissional não levar as nossas queixas de saúde sexual a sério?
Mudar de profissional. Obviamente isto acontece e não deveria acontecer, Mas eu diria procurarem outro profissional. Não sei do profissional é que estamos aqui a falar, mas se for médico de família, se calhar não podemos trocar de médico de família, mas podemos se calhar procurar um ginecologista, procurar um sexólogo, procurar outro profissional que nos possa ajudar. Em relação a este profissional especificamente, podem fazer queixa dele se acharem que faz sentido. Mas sim, infelizmente sabemos que acontece muito, tanto a nível de saúde menstrual como de saúde sexual. E obviamente que não deveria acontecer, mas é tentarmos arranjar outra pessoa que nos possa apoiar nesse sentido.
Vamos entrar agora nas questões mais ligadas à menstruação. Temos aqui alguém a perguntar, normalmente, em que idade é que a menstruação fica regulada?
Pronto, também não há assim uma idade específica, mas é normal que nos primeiros anos seja, os ciclos sejam mais irregulares, mas passados assim 1-2 anos depois de começarem a ter a menstruação já é suposto estar mais regulada.
E a nível de dicas para não manchar a roupa de sangue?
Esta questão também, depois de botar aqui aquela questão de que não é porque às vezes a mancha de sangue é muito associada a uma coisa que não se, ao tabu da menstruação, não é? Tipo, não Exato. Se pode ver, não se pode saber, uhum. né? Mas obviamente que pronto, também não gostamos de estar sujas de... Sim.
É desconfortável, claro.
Mas assim, aqui tem muito a ver também com as partes dos produtos menstruais que utilizamos. Isto depois depende muito, uhum. mas se a pessoa usar, por exemplo, um copo menstrual, mas tiver uma menstruação muito intensa e às vezes possa passar, pode usar umas cuecas menstruais, por exemplo, extra, portanto usar aqui o reforço ou usar um penso. Ou seja, podemos conjugar às vezes métodos de... produtos menstruais, não é? Não temos que usar só um. Às vezes, se tivermos uma menstruação muito intensa e quisermos estar mais seguras, podemos usar um copo com um penso, um copo com umas cuecas, ou um tampão com umas cuecas. Enfim, quem não usa nada interno, pois aí já não tem tantas opções. Mas as cuecas menstruais costumam ser um método que tem bastante capacidade. Portanto, não sei se esta pessoa já experimentou cuecas menstruais... Não sei se tens assim alguma dica também que queiras partilhar.
É assim, da minha experiência pessoal, o que tem resultado melhor comigo é efetivamente cuecas menstruais e copo menstrual. Acho que nunca tive razões de queixa com esses dois métodos e resulta muito bem para mim, mas eu acho que isto é uma experiência muito individual, não é? E muito de irmos uhum. percebendo e tentar cumprir ao máximo aquelas regras tão importantes sim, de trocar, sim. De trocar seja o copo, de despejar e voltar a colocar, de ir trocando as cuecas menstruais, de trocar o penso, trocar o tampão, acho que é muito importante.
Sim, sim. Sim, isso é super importante mesmo até por questões de saúde, não é? Principalmente o uhum. tampão, assim, portanto, respeitar esses limites, sim.
Exato, normalmente não é suposto, às vezes acontece, não é? Mas não é suposto manchar ou passar para fora do produto de recolha. E temos aqui mais uma pergunta também, neste caso sobre copo menstrual. Estão a perguntar, a nível da limpeza, se deve ser esterilizado apenas no primeiro dia de menstruação ou todos os dias enquanto estamos a utilizar?
Uhum. Então, basta esterilizar no início e no final da menstruação. No entanto, vocês podem esterilizar todos os dias se preferirem e acaba por ser uma proteção extra, não é? A nível de contra as bactérias, etc. Mas mesmo as indicações das empresas é esterilizar no início e no fim.
Uhum.
Não é que faça mal esterilizar a meio e acaba por ser ainda mais... Pronto, fica ainda mais esterilizado, claro. Mais limpinho. Mas a maior parte das pessoas não faz isso e, pronto, em princípio também corre está tudo ok. Bem. Se corre tudo bem, sim. Só, pronto, limpar com água e podem usar um sabão neutro também entre as utilizações, mas de resto esterilizar no início e no fim.
E temos aqui uma última pergunta. Como é que o julgamento dos outros pode afetar as nossas expectativas do corpo e na sexualidade?
Pois isto é muito individual, não é? Depende muito de pessoa para pessoa, mas obviamente que tem sempre alguma influência. Não só o julgamento dos outros, portanto aqui pode ser muitas coisas, não é? Pode ser conversas que se têm em casa também e que nós sentimos que as pessoas julgam, até mesmo a nível da orientação sexual, por exemplo. Se nós tivermos uma família que ouvimos vários comentários, não é? De que homofóbicos, não é? Ou transfóbicos, por exemplo.
Uhum.
Claro que isso pode influenciar depois como é que nós nos sentimos nas nossas relações, na nossa sexualidade. Tanta coisa, mesmo a nível de algum kink específico, não é? Ou de alguma prática sexual específica. Portanto, assim, nós estamos sempre influenciados pelas pessoas à nossa volta. Eu acho que é impossível não ser, mas podemos tentar ser o mínimo possível, não é? Tentar também focar-nos mais em nós, naquilo que nos faz sentir bem, naquilo que nós precisamos. Psicoterapia também pode ajudar, não é? Para fazermos este processo.
E se calhar criar uma rede de suporte, não é?
Sim.
Procurarmos a nossa rede de apoio noutro lado, noutras pessoas, acho que também pode ser importante.
Claro.
E aqui acho que as redes sociais ajudam muito porque acabamos por lá estar a ter acesso a pessoas que não tínhamos de outra forma, conhecer pessoas novas, comunidades muito importantes, como é o caso da tua, por exemplo. E, olha, aproveito para te perguntar como é que as pessoas podem fazer parte da comunidade e dizer também que algumas destas dúvidas que não aprofundámos tanto aqui ou que outras perguntas que ficaram por responder, que é possível marcar sessões contigo para aprofundar estas questões, não é?
Sim, pronto, na comunidade nós falamos sobre vários temas dentro da área gigante que é a sexualidade. Este mês, por exemplo, estamos a falar sobre o BDSM, sobre kinks, fetiches, portanto, também todas estas questões que muitas vezes, lá está, há muito julgamento também por parte da sociedade no geral. E é isso, na comunidade o que eu tento fazer é trazer temas que às vezes estão um bocadinho mais longe de algumas de nós, não é? Portanto, não convivemos tão perto, para desconstruir, para percebermos realmente quem é que está do outro lado, em vez de haver só aquele julgamento inicial, ah, esta pessoa faz isto, isto é muito estranho, ou, não é? Ou tipo, é não monogâmica, mas tipo, como assim? Isso é muito estranho também, não sei o quê. Então é tentar, aliás, tento mesmo trazer pessoas que vivem na pele essas questões, não é, que experienciam isso, para nos falar um bocadinho e depois trago também alguma informação mais teórica, digamos assim, porque é isso, acho que é importante também conhecermos mais formas de viver e de experienciar a sexualidade, até porque algumas podem fazer sentido para nós e tudo experimentar, outras nem tanto, mas acabamos por estar mais próximas a certo nível e acabamos por, pronto, contrariar aquele julgamento, aquele preconceito que todos nós temos, não é, em relação a várias coisas. Mas pronto, se quiserem participar na comunidade é só mandarem-me mensagem pelo Instagram, podem experimentar um mês gratuito, portanto sem qualquer compromisso, verem como é que é. É uma comunidade pequenina também, assim mais intimista, de partilha online. Pronto, e sim, depois também faço sessões individuais, portanto mais para explorarmos mais a fundo sobre o ciclo menstrual ou sobre a parte da sexualidade, mas também podem ver tudo depois no meu Instagram. Eu tenho lá um destaque, que é os serviços, e está lá explicadinho.
Antes de irmos para a última pergunta que tenho para ti, queria só dizer que vou aqui experimentar uma coisa nova, que vai ser as recomendações que tu trouxeste para cá vão ser disponibilizadas no Instagram do podcast, portanto, @ouro sobre azul podcast, exatamente, agora fiquei toda perdida. Portanto, depois as recomendações valiosas que a Mariana vai partilhar convosco podem ser encontradas. Eu depois também vou deixar o link na descrição deste episódio para quem estiver a ouvir no Spotify. E por isso passamos agora para a última pergunta, que é, Mariana, o que é que seria para ti Ouro sobre Azul no conhecimento que temos sobre o ciclo menstrual e sexualidade?
Então, tanta coisa que era preciso mudar para ser Ouro sobre Azul, não é? Mas pronto, mas também aquilo que eu vou sempre mais é para lá da educação nas escolas, porque também é uma área que eu gosto muito, não é? A parte das crianças, dos jovens. E eu acho que se toda a gente tivesse acesso a uma educação mais inclusiva, mais completa, mais focada nos jovens e nas crianças e nas dúvidas deles, eu acho que é a base de tudo, não é? Porque depois já crescemos com esse conhecimento. Então, sem dúvida, assim, na lei já está a educação sexual nas escolas, mas agora só precisamos de passar mais para a prática, porque sabemos que não resulta assim tão bem, não é? Quem está a dar não são pessoas especializadas, com formação para isso. Então, pronto, contratem-me, é isto basicamente. Mas sim, se melhorássemos a educação nas escolas, eu ficava mesmo feliz e acho que fazia logo bastante diferença.
Sem dúvida, acho que é muito importante começar por aí e lá está, investir em pessoas que saibam falar sobre isto para ir às escolas e passar informação verdadeira e sem tabus, acho que é muito importante. Mariana, obrigada, conseguimos cumprir o nosso tempo limite.
Obrigada.
Espero que tenhas gostado e que as pessoas que nos estão a ouvir também tenham gostado e que tenha sido útil. E muito obrigada pelo teu testemunho aqui.
Muito obrigada também, espero que gostem.